Agora são 8 horas e 19 minutos, 8 e 19. O Magnus está conosco nessa manhã. Bom dia, Magnus. Tudo bem?
Tudo bem, Bárbara. Um bom dia aos radiovintes da Onda Sul.
Pois é, Magnus, o Ricardo está perguntando o seguinte. Professor, aqui perto de casa... Aqui perto de casarem, uma clínica que tem tipo uma academia, mas não tem muito aparelho. E o professor diz que faz treinamento... aqui perto de casa tem uma clínica... que é uma espécie de academia, mas não tem muito aparelho. O professor disse que é treinamento funcional. Eu queria ganhar massa muscular. Isso é melhor que musculação, Magnus?
Ouvinte, vamos lá. São métodos de treinamento, tá, Ricardo? Legal, pela proximidade da sua casa, ter uma clínica de treinamento funcional. Eu acho que é bem interessante e é uma ótima atividade física, um exercício, no caso, né? É muito válido, mas assim, com o objetivo de ganhar massa muscular especificamente, se você tem aí já uma condição física boa, aí você tem que ir para um treinamento resistido. Esse treinamento resistido visa vencer resistências com cargas, né? E o treinamento funcional, ela tem carga sim, só que vai chegar um limite ali que você não vai conseguir uma evolução tão grande, se você vai precisar de equipamento necessariamente. Então você vai precisar de halter, vai precisar de dumbbell, vai precisar de aparelho de musculação, porque o ganho muscular, ele é progressivo. Então eu sugiro o quê? O treinamento funcional, se você não tá fazendo exercício físico, ele é o primeiro momento, é o start aí que você possa começar a melhorar a tua condição física se você não tá fazendo nada, até chegar a um patamar que você tá bem fisicamente e aí sim você parte para uma musculação. Se você já é uma pessoa ativa fisicamente, já tá fazendo exercício físico regularmente, aí você vai ter que buscar uma coisa um pouco mais pesada no sentido de intensidade de treinamento. Então daí você vai direto para musculação mesmo para atingir seu resultado. Então não é que é ruim, tá? Vai depender do seu nível de condicionamento físico para poder dizer necessariamente qual um ou outro que você vai ter que optar.
Outro ouvinte pergunta aqui, Magnus. Meu pai sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e está precisando se mexer porque reclama de dores nas costas. Ele fica o tempo todo em casa sem se movimentar. Você acha que dá para ele fazer academia ou é melhor ter um personal trainer?
Caro ouvinte, é uma pergunta bem delicada de responder assim, até porque eu trabalho com os dois ramos, né? Tanto com a academia como o personal trainer. Então, o que acontece? Eu tenho por experiência o seguinte. As pessoas que não gostam de fazer exercício físico, geralmente quando elas vão para a academia, né? Elas têm um pouco de dificuldade pelo movimento, pelo número de pessoas, porque tem que o professor atender várias pessoas ao mesmo tempo, e às vezes reclamam de falta de atenção em algum sentido. Outras já se adaptam bem, porque são bem sociáveis, não gostam de ninguém pegar no pé. Então tem as duas vertentes. Pelo que você me fala aqui do seu pai, o que mais me preocupa é o AVC que ele teve, né? Então é necessário um acompanhamento mais próximo. Então, nesse caso, eu sugiro para ele um personal trainer inicialmente, para que ele possa ter um acompanhamento, ter uma restrição maior do exercício físico e ele seja acompanhado de perto mesmo. Então, no seu caso, eu sugiro um personal trainer. Mas tente, se você achar que não dá, né? É claro que algumas pessoas se frustram, não é? Eu fui na academia, não gostei, não quero mais ir, tá? Não é por aí também. Então, você pode tentar. O personal, o objetivo dele tá uma coisa mais específica, né? Mais próximo do cliente aí para poder atender a necessidade dele. A academia também tem esse objetivo, mas como é um valor menor, o número de pessoas é maior, às vezes pode encontrar equipamento que é ocupado e acaba atrapalhando um pouco. Mas tem os dois lados e tem pontos positivos em ambos, tá? E negativos em ambos também.
Muito bem, agora são 8 horas e 23 minutos. O Magnus de Souza está esclarecendo as dúvidas do ouvinte aqui na programação da Onda Sul FM. E tem uma outra pergunta aqui de uma mãe que está dizendo assim: estou preocupada, Magnus, porque desconfio que meu filho está tomando alguma coisa para desenvolver músculo. Ele está até feio de tão musculoso que está ficando, mas ele jura que só toma suplemento alimentar e ele diz que isso não faz mal. Tem como saber, Magnus, se ele está tomando algum remédio que pode fazer mal para ele?
Vamos lá, caro ouvinte. Essa pergunta aqui, Bárbara, deu um jantar de uma amiga minha até, né? Ela pediu para que não identificasse, mas assim, eu fiquei bem sensibilizado com a situação.
Mas é uma situação até comum, né? Porque o adolescente, quando tem muitos que gostam, querem adquirir uma massa muscular muito rapidamente, né?
Exatamente. Então, é essa faixa etária mesmo, Bárbara, que você acabou de falar, que é a mais vulnerável, né, a fazer uso de esteroide. Então, parece que é uma coisa relacionada à autoestima aí, que precisa se autoafirmar, né? E aí, através do corpo, tem aquela questão da época de namoradas, meninas e tal. Então, parece que eu tenho que estar forte para eu poder ser visto, né, pelas meninas e reconhecido pelo grupo também. Então, em conversa com essa mãe, né, até ela fala, olha, você pode até levar a pergunta para a rádio, mas não coloca meu nome lá. Foi em questão do seguinte, ela percebeu que muitas espinhas começaram a aumentar, um volume muscular muito grande, ela percebeu também se alimentando em maior quantidade. E suplemento também, mas aqui é o que acontece, alimentar essa fase aí da adolescência para juvenil é normal, eles comem pra caramba mesmo, estão em fase de desenvolvimento. Em relação à espinha também, só que não em excesso, né? Às vezes pode, tem adolescentes que tem problema com acne e assim por diante. Agora, suplemento também não traz prejuízo, entre aspas, né? Tudo que a gente tomar em excesso aí pode trazer uma consequência, sim, né? Geralmente eles falam, ah, pode tomar suplemento à vontade que não tem problema. A Dirce pode responder até melhor que eu sobre isso, com maior propriedade, mas assim, claro que traz uma consequência. Senão você não teria problema nenhum, não precisaria nutricionista para recomendar a quantidade exata. O que acontece é o seguinte, o que eu sempre indico é, quando o seu filho, pai ou mãe que está nos escutando, vá para uma academia, identificar quais são os profissionais que estão envolvidos, porque é nesse meio que eles vão buscar ou tomar alguma coisa ou aconselhamento com o chamado professor, nesse caso, para que possa desenvolver a musculatura. E como eles não estão com uma mentalidade muito, vou dizer assim, firmada, de dizer, olha, eu sei o que eu quero para minha vida, eu sei o que eu não quero, eles vão na onda da moçada. Então, geralmente, se você olhar na academia, que o pessoal está muito ligado para a questão de aumento de massa muscular, provavelmente nesse meio aí pode acontecer de estar envolvido algum esteroide. Então é importante que converse com os professores e entenda onde é que é o ambiente que está inserido o seu filho para treinar. Não culpo, viu, sinceramente, as pessoas que usam esteroide, porque o meio competitivo, ele não tem, principalmente fisiculturista, não tem nenhuma restrição. Então, para quem compete, é até uma coisa mais ou menos assim, infelizmente, né? Tem que tomar para ganhar, senão não ganha. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Mas a maioria dos que estão tomando atualmente, e é uma grande quantidade, mas posso falar isso com propriedade aqui em Frizo Beltrão, principalmente meninas também, é por estética. Aí é um tiro no pé, gente. É uma perda de tempo. Eu tenho pena, né, desse pessoal, que é uma questão de autoafirmação aí, momentânea, para ficar bonito para a sociedade, mas um prejuízo muito grande futuro. Então não vale a pena essa conta. Só que eles não entendem disso e vão falar que a conversa é fiada, né? Infelizmente é isso que acontece. Então, meu conselho, mãe, pai que está nos ouvindo, verifique o ambiente que seu filho está inserido. É só isso. O resto tem que torcer, orientar para que não tome e levar adiante.
Muito bem, o Luiz está perguntando aqui, Magnus, quem tem pressão arterial pode fazer musculação todo dia?
Pode, Luiz, pode sim, tá? Mas essa musculação não é uma musculação intensa, tá? Ela é uma musculação moderada, leve. Então, é indicado o seguinte, Luiz, mais do que fazer musculação, você tem um trabalho aeróbico paralelo, porque é mais importante o trabalho aeróbico do que o muscular, tá? Não tô desprezando o trabalho muscular. Você pode fazer? Pode, mas não deixe de fazer a esteira, a bicicletinha, ali um exercício com elíptico, alguma coisa aeróbica, tá? Que tenha cunho aeróbico, pode ser no final do treino, mas que tenha pelo menos aí 60% do seu treinamento voltado para a questão aeróbica.
Outra pergunta que está chegando aqui no WhatsApp, Magnus, ouvinte está perguntando assim, bom dia, professor, qual o melhor horário para fazer exercício físico para emagrecer? Tem um horário específico ou pode ser qualquer horário?
Ouvinte, tem uma técnica aí usada que a gente já fez e funciona, que é o exercício aeróbico em jejum, que seria na parte da manhã, né? Ele realmente dá um impacto aí no metabolismo interessante, tá? Mas não é nem uma grande quantidade de exercício aeróbico e não é toda pessoa que pode fazer também, tá? Tem umas restrições com relação a isso. Agora, aquele horário que você se sente melhor, que você tem maior produtividade, individualmente cada um tem o seu. Tem umas pessoas que funcionam melhor de manhã, outras pessoas que funcionam à tarde. Aí as pessoas perguntam, mas se eu fizer de manhã, vai dar uma diferença para emagrecer em relação a fazer à tarde ou à tarde e manhã? Não, não vai dar, tá? Não vai ter uma grande diferença assim entre de manhã e de noite ou de tarde, né? Geralmente a gente indica o aeróbico e o jejum por ser mais prático na parte da manhã, né? Você faz lá 20 minutinhos e depois vai trabalhar. Mas não tem um horário definido, não. Não vai emagrecer mais ou menos fazendo de manhã ou à tarde ou à noite.
Magnus, muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Eu agradeço a participação do Rádio Ouvintes, um abraço a todos e até semana que vem.
Bem, você pode encaminhar sua pergunta para o Magnus, Magnus de Souza, nas redes sociais, né? Ou então no site do Magnus, www.magnus, com U, né? magnuspersonal.com.br, ou então aqui no site da Rádio Onda Sul, www.radioondasul.com.br. Ou então, durante o programa, você pode mandar também seu WhatsApp, 99908-7400.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.